Percurso do Renascimento Africano. Cultura, política, geopolítica e geoestratégias ao serviço da África e dos africanos.
Amigas e amigos ouvintes, prosseguimos a nossa série de rubricas dedicadas à leitura dos fatos e eventos da política e geopolíticas africanas no contexto mundial odierno. Permanecemos ainda hoje em Moçambique, sempre em companhia do filósofo moçambicano Severino Elias Ungüenya. Em destaque hoje a quarta e última parte das reflexões sobre a geopolítica africana no contexto da crise econômica mundial odierna.
Bote cambajane, bundo jose e banhane, ué. Tanto paneto ni mushima, paneto ni mushima, que nem que mushê. A tu zoela que ambotece, a tu vane cofele, a tu jimbe cuputu. Meneke nungo mutu, kushietu mangola. Ai, yenye wakubalele.
A última coisa que eu queria dizer é o paradoxo com que nós estamos, enfim, confrontados. Nesses últimos dias, encontraram-se em conflito o presidente dos Estados Unidos, democrata, afro-americano, com posições justamente da melhoração de condições de vida dos americanos contra os republicanos, muitas vezes ligadas a questões económicas, questões de negócios, etc. Qual é o conflito? Barack Obama, presidente de um país que tem 20% de PNB investido em armas, queria que se metesse mais 5% para a indústria bélico-militar. Os republicanos, não tanto por convicção, mas por questões de sabotagem daquilo que podia ser os interesses dos democratas, disseram que não. Vocês veem a situação em que nós nos encontramos. Se Barack Obama perde este conflito, como acabou perdendo, quer dizer que muitos americanos vão cair no desemprego. Quer dizer que vão ser decisões difíceis. Mas se Barack Obama ganhasse, quer dizer que esses americanos teriam decisões difíceis, a América ia aumentar mais o seu orçamento militar, que é já a maior potência militar do mundo, sem comparação e competição com ninguém. Mas uma vez mais, quando a gente produz armas, a gente produz Hiroshima e Nagasaki em grande, ou produz muitos Hiroshimas e Nagasakis com napalmas, como fizemos no Vietnã, ou produz muitos Hiroshimas e Nagasakis com golpe de Estado, como fizemos na América Latina, que seja o Brasil, a Argentina, o Chile, o Nicarágua. Ou produz muitas guerras como nós assistimos na Ásia, como assistimos em Angola, em Moçambique, etc. Em que os americanos entram diretamente, como no Afeganistão, ou entram indiretamente com os países africanos. Assistimos chamadas revoluções árabes, como assistimos no mundo do norte da África, que não trazem nada para os países. Assistimos conflitos como estamos no Iraque, feitas pelo Bush pai, feita pelo Bush filho e feita pelo Bush Espírito Santo, que parece ser do Barack Obama, porque acabou matando muito mais gente. E então, o paradoxo é que gente como eu, que devia ser a priori favorável a esta melhoração da vida dos americanos no interior, quer dizer, votar democrata, em termos racionais, pelo menos, acaba pensando que, oxalá que os republicanos tenham razão e ganhem. Quer dizer que o orçamento militar possa diminuir, porque se o orçamento militar americano diminua, talvez muita gente vai passar situações difíceis imediatamente. Mas aquilo que vão ser situações difíceis no interior podem ser a melhoria de condições fora dos próprios Estados Unidos. Ao mesmo tempo, pode ser a diminuição de orçamentos militares em muitos outros países que se querem concorrentes. Na Europa, penso a França, que é um dos maiores concorrentes potenciais da comunidade económica europeia, mas penso a China, penso às Coreias, Pensa os vietnames, cujo orçamento militar aumentou nos últimos anos. E se os orçamentos militares diminuíssem, a gente podia pensar que essa mana de dinheiro podia ser utilizado para outras questões. Podia ser utilizado para a diminuição da discrepância entre ricos e pobres, para a redistribuição, para a educação, para a saúde, para a paz no mundo, para a diminuição da discrepância entre o Norte e o Sul. Mas tudo isto, falando como africano e para africanos, quer dizer que a África deve tomar consciência dos seus binómios intrapolíticos e culturais de origem histórica a nível interior e tomar decisões fortes e decididas para isso. Quer dizer que não é aceitável, uma vez mais, que se permita que seja a França intervir em conflitos internos como o do Mali. Não é aceitável que a América do Obama tenha bases no Djibouti, como está a acontecer, como não será aceitável que tenha bases em Moçambique e na Nampula, como está a pedir. É que os problemas internos tenham que ser resolvidos. Mas a segunda coisa que me parece importante é que não é aceitável que se faça do crescimento económico e, sobretudo, um crescimento ligado a uma indústria bélica, o paradigma essencial da economia mundo. É preciso refletir, não digo num decrescimento, como disse Sérgio Latouche, mas uma série de economistas e filósofos que dizem que este crescimento incessante de uma parte do mundo que provoca discrepâncias no interior desse mesmo mundo e com o mundo exterior não é sustentável no mundo em que nós vivemos. Então é preciso repensar o binómio económico. É preciso repensar que a economia deve estar ao serviço das pessoas e não ao contrário. Talvez até é preciso ouvir as encíclicas dos papas, é preciso ouvir mesmo até a discussão da invenção da própria moeda para ver que no mundo moderno é preciso que a vida humana, a famosa humana vitae de Paulo VI, quer dizer que a evolução social do Pinot seja na base daquilo que pode ser a evolução da economia mundial e da redistribuição.
Enda jangue quanta, enda que avulu, baza moe. Dimono mutu que ambote, tu zuelo ambote, tu chica mango kubata, kingango kingango we, o kidi yalelu.
Mas o último ponto que me parece importante é que não se trata simplesmente de criticar a economia atual, trata-se de encontrar um binómio diferente para a economia. Quer dizer que o mundo produz suficientemente para que ele possa viver em paz, para que possa viver em igualdade. Mas o binómio fundamental é duplo, é não fazer do crescimento a base principal. Isso significa fazer da redistribuição, quer dizer, que os homens se contentem do que têm e que possam redistribuir o que têm. Se a gente bebe um vinho ao almoço, que em vez de ser um vinho de 100 euros, seja de 50 euros, não vamos ver pior do que antes. Se nós temos um par de sapatos, que em vez de custar 200 euros, custou 50 euros, nós vamos ver pior do que antes. Se nós temos um carro, que em vez de custar 50 mil euros, custou 10 mil euros, vamos ver pior do que antes. Quer dizer, é possível viver bem, consumir coisas ecológicas, viver em fraternidade, em paz e ter uma boa vida sem necessariamente pensar que todos os dias temos de estar em crescimento. Isso significa, em segundo lugar, pensar num nível de redistribuição mais largo. Significa, em terceiro lugar, e talvez este terceiro elemento de base, ter utopias sociais. Utopias sociais significa pensar que a vida do mundo é possível, que é possível fazer uma organização do mundo de uma maneira diferente. Utilizemos e aproveitemos o fato que tem um novo Papa para dizer, oxalá que seja um Papa que milite de facto por uma política social. Eu estava a pensar hoje ainda quando a gente abre as televisões, vê os telejornais, metem-se todos os dedos, o cardeal do Canadá, os cardeais africanos, da América Latina, aquele é papável ou não, aquele pode ser papa ou não. Isso cria uma certa tristeza, porque eu pensei nas crianças, digo, o que nós fazemos com as crianças no Natal, quando elas são muito pequeninas, é dizer que é o Pai Natal, que o Pai Natal vem dos países frios, estamos a pensar na Finlândia, e que atravessa e que traz-nos as pequenas prendas que nós temos. E nós gostamos que as crianças pensem nisto, quer dizer que é uma coisa mágica, uma coisa misteriosa, há uma coisa transcendental, uma coisa espiritual. Se nós fôssemos mais católicos, diríamos alguma coisa que releva do Espírito de Deus, portanto, do Espírito Santo. Quando a gente pensa no Papa, a gente pensa numa figura que é uma figura que não é uma figura simples, é um homem, mas escolhido por Deus para exercer o mistério. É verdade que também dizemos em teologia que os caminhos de Deus são diferentes. Ora, quando a gente tem estes debates na televisão, estas intervenções mediáticas, e que fazem quase cálculos políticos, ou mais do que políticos, para dizerem quem tem que ser Papa, para defender o quê, porque tem que ser mais negros, ou brancos, ou latino-americanos, ou acadianos, ou francófonos, parece quando estamos a tirar as crianças aquela magia da surpresa, da prenda que pode vir do Pai Natal, que vem do outro lugar e que vem de alguma coisa de transcendental, quer dizer, do Espírito Santo. Em outras palavras, estamos quase a tirar a dimensão espiritual, o Espírito Santo da Igreja, e fazer do Papa um homem político.
Eram palavras do filósofo moçambicano Severino Elias Nguenha. Considerações sobre as perspectivas de geopolítica africana no contexto da crise econômica mundial odierna, neste longo e doloroso processo do renascimento africano. Desde já, fiquem bem e até a próxima semana. Alê!
Yenye waki jese Kingi mono mutu baba Kingi pasangu shietwe O shietu mangola kia watepe Zenu kungi talena kwetenu Zenu kungi swela Enda jangi kwata Enda kia vulu Kingi pasangu we No mutu kia mboteze Tuzelo mboti Tushika mango kubata Kingango kingango Kidi alelu Tushika mango kubata Kingango, kingango, kidi alelu.